no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã, já aqui na sua telinha, na sua emissora de rádio, no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Resumão das principais informações. Deixa eu baixar aqui meu retorno, que já chegou aqui para mim também. Jalber Pereira conosco para fazer o resumo das principais informações, juntamente com você. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar falando de guerra. O conflito entre Israel e o Irã chega ao quarto dia e sem previsão de trégua, sem previsão de parar.
E tem uma caravana de prefeitos do Brasil querendo sair de lá e agora não sabe como nem por onde. Nós vamos tentar um contato direto para atualizar as informações sobre a situação em Israel.
Também vamos trazer informações aí sobre o acusado de encomendar a morte de mãe e filha em São Luís, que vai a júri popular.
Barreirinhas ganha moderno centro administrativo, centro social, e a população também vai começar a poder sugerir as obras do governo do estado.
E a Câmara Federal vota nesta segunda-feira urgência aí para o projeto que derruba novo decreto do IOF. Vamos explicar para você.
Só para resumir, nós vamos ter um giro com os nossos repórteres, as informações atualizadas para você, e vamos objetivar, porque temos muita coisa para trazer hoje no programa, está só começando.
Você trabalha desta segunda-feira, hoje já são 16 do mês de junho do ano de 2025, mais uma vez convidamos a você a estar conosco e também fazer a sua participação.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Temos o oferecimento de Alifarma. Alifarma é a nossa patrocinadora e recomenda para você o Alag. Você que quer ter boa qualidade de vida, que quer acordar com disposição, que quer ter muita força aí para o trabalho, para se divertir, para estudar, para fazer todas as atividades que precisam ser feitas no dia a dia, não deixe de adquirir o Alag. Você vai ser, você que sente o coração acelerado, por exemplo, né, que tem aquela arritmia cardíaca, né, tem aqueles problemas, tem medo do infarto do miocárdio, aqueles problemas, muita gente morre, perde a vida por causa do infarto. O Alag ajuda na circulação do sangue, melhora o funcionamento do seu intestino, lhe dá melhor qualidade no sono e por isso lhe dá mais disposição. A Alag melhora também o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. A Alag você encontra na farmácia mais próxima de sua residência, e se não tiver ainda na farmácia aí da sua cidade, mais próxima da sua residência, você liga direto para o telefone e fala com o pessoal da Alifarma. O pessoal da Alifarma vai lhe atender no telefone 98 98606 3142, 8606-3142 é o telefone da Alifarma. Aí você fala com o pessoal, adquire lá todas as informações complementares que você gostaria de saber a respeito do Alag e de outros suplementos que estão lá à sua disposição. Vai ganhar logo 20% de desconto na hora e eles vão enviar de graça para sua casa. Basta dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã. Alag é um produto natural, sem nenhuma contraindicação, com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. E nós começamos o nosso programa de hoje destacando mais uma noite tenebrosa no Oriente Médio. Israel atacando o Irã, e o Irã respondendo também com ataques contra Israel. Pelo menos 230 pessoas morreram nos últimos 4 dias desse conflito. O combustível começa a aumentar de preço no mundo inteiro, uma preocupação muito grande das grandes potências mundiais. Agora há pouco nós tivemos a informação de que está repercutindo em Israel uma conversa entre o Donald Trump dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles conversaram os dois, e isso sempre nas redes sociais, uma interpretação disso, Israel estaria, a população de Israel descontente com o posicionamento do Donald Trump. Há uma certa distorção do que os dois conversaram e haveria uma insatisfação. Aqui para o Brasil, as consequências, nós temos, por exemplo, uma caravana de prefeitos e outras pessoas que geralmente agendam aquelas visitas, as passeios por Israel. E nesse momento nós estamos em contato direto com o nosso correspondente na cidade de Tutóia, o Elivaldo Ramos, e também tem pessoas conterrâneos de Tutóia em Israel nesse momento. Bom dia, Elivaldo Ramos. Vamos então explicar o que está acontecendo com essa caravana de brasileiros que se encontra lá em Israel. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jauber. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal Central pela rede de TVs e rádios no Maranhão. São 42 brasileiros em uma caravana fazendo turismo religioso naquela região do Oriente Médio, composta por pessoas do Piauí, do Maranhão e também de Goiânia, de Goiás, ali do estado de Goiás. Humberto, entre essas 42 pessoas, 3 maranhenses, 3 tutoienses, entre eles o secretário adjunto de turismo de Tutóia, Doriva Oliver, que é também proprietário aqui de uma agência de turismo. Ele enviou imagens para a gente do momento da ofensiva do Irã contra Israel, momento em que o sistema antimíssil lá de Israel estava abatendo aí, portanto, os mísseis que chegavam. Ele registrou o momento, registrou também ainda um momento de tensão que o grupo viveu em meio a esse conflito armado entre essas duas potências aí do Oriente Médio. Eles tiveram que se proteger em um bunker neste momento e também tiveram que sair por uma rota alternativa lá de Israel. Estavam fazendo a visitação aos pontos turísticos, e ele aparece aí na tela, o Dorivaldo, Doriva Oliver, secretário adjunto de turismo de Tutóia. Ele disse que tiveram que sair de ônibus numa viagem de mais de 600 quilômetros por terra, porque o espaço aéreo estava fechado, muita gente não consegue sair de lá, Humberto.
Doutor, e eles tiveram que se dirigir ao Cairo. O secretário Oliver já se encontra ao vivo, direto de lá de Israel, e já tem as informações, você já pode conversar com ele.
Muito obrigado, Doriva, por receber a nossa equipe de reportagem. Bom dia para você. Aqui são 7 horas da manhã e já devem ser 1 da tarde. Eu imagino que vocês já estão se deslocando, né? Nesse momento, vocês estão na Alexandria, uma cidade aí do Cairo, uma cidade histórica. Conta pra gente como é que foi aquele momento que vocês tiveram que se proteger no bunker lá, no momento dos ataques. Bom dia, seja bem-vindo ao Central Manhã.
Bom dia, meu grande amigo Elivaldo. Bom dia a todos aí da Central de Notícias. Graças a Deus, né? Nesse momento estamos aqui na Alexandria, já um pouco distante, né, do local de ataque lá em Israel. Mas assim, vivemos momentos terríveis, é muito tenso, é uma sensação muito estranha pra gente que nunca tinha vivido isso, né, de ver os estrondos, de ver os mísseis e tal, e aquela correria, a sirene tocando, e a gente meio o desespero querendo bater. Só que, graças a Deus, nós estamos aqui num grupo de religiosos, pessoas que foram para conhecer os caminhos de Cristo, né, tanto saindo do Egito, como entrando também lá em Israel. Infelizmente, tudo foi fechado, né? Nós chegamos exatamente na manhã dos ataques, que foi na madrugada, e para a glória de Deus a gente conseguiu sair de lá, diferente de outros que não conseguiram até agora. A gente está aqui nesse momento na Alexandria, mas assim, eu louvo a Deus porque a cada momento, né, a gente orando, buscando a Deus e orando e louvando dentro do bunker, pedindo para Deus uma solução, uma saída, a gente não é na nossa equipe, nós temos algumas pessoas que graças a Deus já passaram por momentos assim também, né? E temos nessa equipe uma pessoa que foi fundamental para a nossa saída de Israel, que acredito que se não fosse ele, a gente ainda estaria lá, que é um grande empresário aqui, proprietário da DF Trade, é uma empresa nacional, que inclusive está aqui do meu lado e quer também relatar alguns momentos e falar com vocês aí, que é o Douglas Fonseca.
Bom dia a todos no Brasil. Foram momentos complicados, a gente precisou tomar algumas decisões arriscadas e partimos para a fronteira do Egito, né? Naquela rodovia 90, que é uma rodovia protegida, porém perigosa, porque tinha soldados por todo lado, né? Tinha tanque, a gente não estava acostumado com esse tipo de situação e a gente não podia mais ficar lá, a gente não podia mais ficar naquele hotel, porque Nazaré, a gente estava em Nazaré, na cidade de Nazaré, e a cidade de Nazaré está atacada forte, eles atacaram toda Israel, e a gente via mísseis caindo do lado, estilhaços caindo do lado, né? Então a gente ficou com muito medo, a sirene tocando, todo mundo ficou dormindo dentro do bunker, no chão, porque a gente teve muito medo, né, da nossa própria vida, da nossa família, né, a nossa igreja, a Igreja Nova Vida Nacional, que é a caravana da Igreja Nova Nacional lá de Teresina, e a gente ficou com muito medo, mas a gente tomou uma decisão de pegar um ônibus e ir para a fronteira do Egito, e graças a Deus essa articulação que nós fizemos deu tudo certo, a gente conseguiu passar na fronteira do Egito, logo depois a fronteira fechou, mas foi Deus que nos tirou de lá, e graças a Deus estamos, né, pelo menos salvo dessa tensão. Não foi fácil, cada momento que a gente viveu ali, o momento
você consegue
que a gente
me ouvir?
A embaixada mandou, né?
O Douglas, consegue me ouvir? Olha, veja, sim, só, sim. A sua informação agora é importantíssima para outros grupos de brasileiros, porque nós temos nesse exato momento um grupo de prefeitos e vice-prefeitos e outras autoridades brasileiras que se encontram em Israel tentando sair de Israel. E nesse momento há uma grande interrogação lá, é saber se eles podem sair. A única alternativa seria sair por terra e iria para, me parece que para Cisjordânia, para de lá embarcar no avião para retornar para o Brasil. E você acaba de dizer que você conseguiu sair com sua caravana através da fronteira com o Egito. Essa é a fronteira que você recomendaria mais segura nesse momento? Sim. Ou a fronteira, sim, com Cisjordânia seria uma outra opção?
Eu não aconselho Jordânia, né? Os ataques estão praticamente todos direcionados por ali.
Então a melhor saída nesse momento ainda é, mesmo com esse conflito todo, com a presença de policiais, de guardas na região, a saída com o Egito, para o Egito, seria a mais segura nesse momento, mais a recomendável nesse momento?
A mais segura é a saída pelo Egito, até porque todas as tropas israelenses também estão dentro nessa rodovia, então ela está muito segura, né? Então foi por isso que a gente escolheu ela, né? A gente traçou todo um mapa estratégico para poder sair de lá. Porque a embaixada estava demorando muito a responder.
A sua caravana já conseguiu avião para sair do Egito e retornar para o Brasil? Ah, foi preciso a intervenção já da embaixada brasileira? Como é que foi? Como vocês conseguiram viabilizar isso?
A gente não quis esperar, né, a embaixada brasileira, a gente não quis esperar, porque cada minuto era o meio da nossa vida que estava ali, né? Então, assim, a gente teve que dispor de recursos para poder sair. A gente conseguiu uma pessoa que era nativa também da área, né, que é o guia, e ele disse a melhor rota, né, a rota meiosa, que é essa rota da rodovia 90, aonde tem todo um patrulhamento já israelense, né, e foi muito tranquilo a nossa saída e a chegada. nada. Graças a Deus, nenhum bombardeio contra o nosso ônibus ou na estrada. Foi muito seguro ainda, né? Então, a gente chegou na fronteira e saímos pela fronteira do Egito, né? E estamos agora no nosso voo para o Brasil, pelo Egito, né? Vamos sair. E é a melhor rota. É a melhor rota hoje para sair. As outras rotas são muito perigosas porque está tendo bombardeio 100%. Bombardeio direto. São muitos mísseis, não é? A gente não está falando de um, dois, três, não. A gente está falando de um céu cheio de mísseis. É uma coisa assim, é muito assustador. Você se vê num sinal
Douglas,
de guerra.
Douglas, vocês falaram que... Douglas, você me ouve? Bom dia, Douglas. Vocês falaram que percorreram aproximadamente 600 quilômetros de Israel até o Egito, até a fronteira com o Egito. Vocês fizeram esse trajeto durante o dia ou durante a noite? É perigoso viajar durante a noite, nesse momento agora?
É, durante a noite não pode. Durante a noite não tem como. Porque os bombardeios são muito intensivos à noite. A gente saiu às 5 da manhã do hotel, às 5 da manhã, para poder ainda cedo lá na fronteira do Egito.
Fecha 4 horas.
Que fecha às 4. A fronteira do Egito, ela fecha às 4 da tarde. Então, quem quiser sair de Israel, tem que sair para o Egito. Chega e tem que sair 5 da manhã para poder chegar lá antes das 4 horas, porque às 4 horas eles fecham a fronteira.
Olha, só para encerrar, eu quero muito agradecer. E tem o doutor Doriva, o secretário Doriva.
Estou aqui.
Eu queria que você relatasse para a gente esse momento em que as sirenes, elas tocam aquele alerta e que todo mundo tem que correr para se abrigar debaixo da terra, né, que são nos bancos. E se não tiver espaço para todo mundo, vocês passaram por esse momento. Como é que é esse momento ali onde essas sirenes tocam e tem toda uma população de um país querendo se abrigar? Né? Há espaço para todo mundo? Como é que é viver esse momento? Conte pra gente.
Olha, pra mim, assim, eu nunca tinha passado por isso, né? Foi algo assim, a princípio assustador, mas pra glória de Deus, aqui é uma caravana religiosa, o tempo todo orando, buscando a Deus, e o próprio Deus, né, a gente crê nele com muita fé, com muita força, colocou assim essa fé no nosso coração e essa tranquilidade. Se você olhar aí o vídeo, eu tô falando manso, eu tô falando calmo, desespero, né? Algumas pessoas tentam entrar em desespero, mas tem outras também que já vão lá e acalma. Quanto o espaço lá, o hotel ele é preparadíssimo para esse tipo de situação, né? Porque já vivi isso há muitos anos. Então são dois bunkers grandes, cabe ali praticamente a quantidade do hotel inteira e até os trabalhadores dali, né? E seguro, é muito seguro até contra a radiação, né? Mas é muito assustador. Pra gente que nunca viveu isso, eu morei no Rio de Janeiro, tinha visto troca de polícia, essas coisinhas, mas mesmo ouvir aqueles estrondos que treme o prédio, é algo assim, se você não tiver fé, você acho que, sei lá, você não consegue suportar isso aí, né?
Olha, nós queremos agradecer muito aqui, nós temos que administrar um pouco o nosso tempo em rede de rádio e de televisão, mas eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês aí, a colaboração do nosso correspondente lá na cidade de vocês, na cidade de Tutóia, o Elivaldo Ramos, por viabilizar essa conversa ao vivo, lembrando que nós estamos conversando ao vivo com vocês em rede de rádio e de televisão. Né? E quero agradecer muito. Nós vamos estar também durante o dia à disposição. Eu só quero tranquilizar os familiares de vocês. Está todo mundo bem e já estão com a viagem garantida de volta para o Brasil, para chegar em Tutóia em segurança. Isso a gente pode confirmar para vocês que moram em Teresina e vocês que moram aqui no estado do Maranhão. E isso está tranquilo, já está tudo tranquilo, já estão fora de perigo.
Elivaldo, e os amigos aí, eu quero agradecer também, mas eu quero falar aqui algo foi muito importante, né, e crucial para que nós pudéssemos sair de lá.
que foi a intervenção do Douglas Fonseca, que assim, a agência, a gente ainda estaria lá. É, as pessoas que foram, que viajaram por a agência e tal, é muito complicado isso aqui. Então, assim, o nosso custo aqui de saída está sendo todo custeado pela a empresa DF Trader e pelo Douglas Fonseca. Se não tiver recurso para você sair de Israel financeiro, você não consegue sair. E eu quero demais agradecer a todos vocês aí pela preocupação, agradecer a DF Trade e agradecer ao Douglas Fonseca, que vai dar aí a sua participação.
Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela preocupação. Tomara que todos os nossos parentes estejam vendo a gente aí e que eles fiquem tranquilos que a gente está chegando já no Brasil. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo.
Muito obrigado, obrigado a vocês dois, ao Douglas, ao Doriva, pelas informações aí diretamente dessa região do Oriente Médio, trazendo as informações já fora de perigo. É importante a gente repetir. Muito obrigado aí ao Elivaldo Ramos por viabilizar essas duas importantes entrevistas nesse momento em que nós, obviamente, claro, é muito óbvio, avisar a todo mundo que Israel não é os países daquela região não é um destino turístico recomendável nesse momento. Então evitem as viagens para lá. O que o Douglas acaba de avisar, olha, vocês que muitas vezes compram essas passagens através das agências, aí vai com aquele dinheirinho já contado, porque já colocou ali no cartão de crédito, já colocou os seus créditos, vai com dinheirinho contado. Aí chega lá, tem um imprevisto como esse, aí não tem viabilidade econômica para retornar para o país. É uma despesa extra, viajar 600 quilômetros sob o risco iminente de um míssil cair junto com a caravana. Então, avisar a todo mundo que evitem, cancelem as viagens para o Oriente Médio, para aqueles países do Oriente Médio, nesse momento. Elivaldo Ramos, a você agora, só a te agradecer aí pela viabilidade dessas importantes entrevistas. Obrigado a você por colaborar conosco.
Agradecemos ao Douglas, ao Doriva e Humberto Jalba, todo mundo que acompanha a Central de Notícias à disposição. Jornalismo sério, imparcial, é isso, informativo, né? Um abraço, tenha um bom dia.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações aqui do nosso país.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos. Mandando um abraço para o nosso amigo Carlos Sérgio, grande representante comercial de vários veículos de comunicação, inclusive da Central de Notícias nas horas vagas. Acompanhando aqui o Central Manhã. Olha, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho eu trago aqui algumas participações. Vamos dar uma avançada. O governador Carlos Brandão, ele esteve junto juntamente com o Everton Rocha, com o Carlos Orleans, com o Orleans Brandão, com a presidente da Assembleia Legislativa, durante o final de semana lá na região de Barreirinhas. Barreirinhas ganhou um moderníssimo centro administrativo. Quem esteve lá conferindo tudo de perto foi ele, o nosso correspondente, o nosso colaborador na região, Orlando Moraes. Conte pra gente. Bom dia.
Olá, Humberto. Olá, Jalbe. Olá, você ouvinte, você internauta e você telespectador. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, juntamente com autoridades, o prefeito Vinícius Vale, a deputada estadual e presidente da Assembleia, Iracema Vale, e também o secretário de Estado de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, neste momento entrega obras aqui em Barreirinhas. Um deles é o Centro Administrativo, uma obra que já era esperada há anos pela população local. Aqui são mais de 11 secretarias integradas que irão ajudar a população em todos os trabalhos dessas respectivas secretarias. Também foi entregue aqui a sede da assistência social. O secretário municipalista Orlean Brandão falou sobre esse momento e disse que tem trabalhado muito pelo Maranhão e também por Barreirinhas.
E aí hoje a gente vem inaugurar esse centro administrativo. Eu me lembro que quando eu vim aqui, Vinícius tinha acabado de tomar posse. Estava Vinícius e Iracema lá na prefeitura. E aí Iracema me ligou, falou: Orleans, vem aqui para tu olhar um negócio. E eu cheguei lá na prefeitura, ela disse: essa prefeitura aqui tem condição de ser a cidade mais turística do Brasil, de ser uma das cidades mais turísticas de todo o mundo, e tem condição de receber turista nessa prefeitura, tem condição de ser a casa do povo? Eu disse: é, Iracema, realmente não tem. Pois ela disse: pô, vamos ligar para o governador Carlos Brandão aqui. Pegamos o telefone: governador, tem um projeto no centro administrativo para a gente receber a população de Barreirinhas, para a gente trabalhar com qualidade, para a gente trabalhar com engajamento, para a gente colocar as políticas públicas das ruas. E o governador prontamente disse: Iracema, traz esse projeto, leva lá para a Cifra, porque Barreirinhas merece um centro administrativo de qualidade. E hoje a gente vem entregar aqui para toda a população.
A prefeitura de Barreirinhas, ela tem um tamanho que precisava dar essa organização para justamente fazer com que os serviços funcionem. Eu mandei para cá emenda parlamentar em 2021, por exemplo, para comprar duas viaturas da Guarda Municipal, as motos, para o patrulhamento aqui do patrimônio público municipal. E, infelizmente, não estava travada. O novo prefeito Vinícius, já com a sua equipe focada nesse desenvolvimento, ele justamente botou para andar. Hoje entregamos as duas motos. Eu quero dizer que vou trabalhar até o final para que nós possamos estar todo o palanque do Lula unido no Maranhão. O Lula gosta muito do Brandão, pediu que eu estivesse perto e que a gente ajudasse a construir uma grande unidade. Eu sempre digo que a reeleição, ela é reconhecimento. E eu fico muito feliz em ver que todos os grupos que estão hoje alinhados ao presidente Lula e o presidente Lula reconhece a importância do nosso mandato e a dedicação que eu tive ao longo desses anos lá em Brasília. Então estarei focado e, claro, determinado a receber o apoio de todos os maranhenses para minha reeleição ao Senado Federal.
Nós conversamos também com a presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, e com o governador Carlos Brandão.
Olha, é só orgulho do povo de Barreirinhas, ter nos dado essa oportunidade, dado a oportunidade para Vinícius. Esse trabalho que Vinícius faz me orgulha como política, me orgulha como mãe também e como uma pessoa que quer ver a região crescer. A gente sabe que esse espaço aqui, ele não é só bonito e confortável, mas ele dá dignidade para quem trabalha e para o povo de Barreirinhas, que precisa ser bem atendido. É isso. O que significa isso aqui? Significa dignidade.
É um momento muito importante para a gente. A gente está sem voz da correria, né, dessa semana, mas uma grande entrega para o povo de Barreirinhas, da gente poder estar entregando esse centro administrativo, que vai concentrar 70% mais ou menos das secretarias, gerando uma economia para o município nos aluguéis, que a gente pode reverter para a infraestrutura e para outros benefícios para a população. Também teve a entrega do prédio da assistência social, que é mais um prédio que a gente libera, mais um prédio que a gente entrega para a população com todo conforto, para atender a população em todos os programas que a gente tem, inclusive o programa que o governador lançou, que é o Maranhão Livre da Fome. E também tirando do papel um dos projetos, um dos recursos que o senador mandou para a gente, o senador Everton, desde 2021, se não me falha a memória, que são a entrega das duas motocicletas para equipar a nossa guarda municipal, nosso departamento de trânsito. Então, para a gente poder ter essa mobilidade maior e poder melhorar e dar mais infraestrutura para o nosso município.
Bom, primeiro dizer que a importância da nossa parceria com todos os municípios, um governo municipalista. Hoje aqui, com a presença da presidente da Assembleia, o prefeito Vinícius, nós estamos inaugurando um belíssimo centro administrativo, que era esperado por muito tempo. A gente não tinha uma estrutura administrativa no município e hoje estamos inaugurando aqui com 13 secretarias dentro desse centro administrativo, facilitando o atendimento do serviço público à população. Inauguramos também uma Secretaria de Desenvolvimento Social para atender também bem os serviços públicos nesta área social. Portanto, estamos aqui aproveitando também para anunciar novas ações que vão acontecer em Barreirinhas. Porque o governo é assim, inaugura obra e lança novas obras para melhorar a vida das pessoas.
Olha aí, você viu o questionamento do Orleans Brandão, né, quando foi convidado lá para verificar a situação em que se encontrava a Prefeitura de Barreirinhas. A gente sempre questionava, quem visita Barreirinhas, quem conhece Barreirinhas, diz, olha, nós estamos diante do portal de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, um patrimônio natural da humanidade, e a infraestrutura da cidade não condizia com isso, não oferecia as condições para esse status que Barreirinha merece. Mas aí nós vemos a cidade agora sendo preparada, né, realmente para receber os visitantes de qualquer parte do planeta, né, para conhecer o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Um moderno centro administrativo cai bem na paisagem nesse exato momento. E agora foi anunciado também, não foi colocado aqui na matéria, mas a gente está sabendo que grande parte de Barreirinha receberá pavimentação asfáltica, né? Tem toda a infraestrutura está sendo preparada exatamente para oferecer essas condições de recepcionar o povo que vem para conhecer os Lençóis Maranhenses, visitar os Lençóis Maranhenses. Mas nós temos acesso...
E sirva também de exemplo para outras cidades, porque de repente, exatamente, por exemplo, o turista chega em Barreirinhas e vai querer conhecer Santo Amaro, que é realmente onde fica aquelas lagoas, entendeu? As cidades também que fica o Circo Vizinho, aqui,
Paulino Neves,
tem também a Lagoa do Caçó, que é um grande patrimônio de belezas naturais. Então é preciso também que os prefeitos do entorno também possam se engajar e que possam dar continuidade a esse trabalho, porque caso contrário ficará muito feio para a sua cidade. Você que é prefeito naquela região que está nos acompanhando, olha, fique atento e se não está trabalhando, comece a trabalhar, porque caso contrário, ficará muito feio. Já imaginou, o turista chega em Barreirinhas, aí vai na cidade vizinha, quando chega lá não tem nada. Aí fica difícil.
A infraestrutura,
exatamente,
né? Olha, e bem colocado o nosso correspondente lá em Barreirinhas, o diretor do IMaranhão, Orlando Moraes. Muito obrigado, então, belo trabalho, parabéns, né, pelo trabalho aí de comunicação nessa região. Mas nós temos outro grande comunicador que vai nos trazer informação de que uma estrada está sendo construída, sendo pavimentada, que dá acesso ali entre a BR-010 e o Rio Tocantins, que é também uma praia belíssima na região de Água Doce. Nardelli Oliveira.
A praia de Sumaúma, considerada a maior de Água Doce do estado do Maranhão, está localizada numa ilha aqui no Rio Tocantins, nas divisas dos estados do Tocantins e do Maranhão. O principal acesso é feito através de uma estrada vicinal que liga a rodovia Belém-Brasília, BR-010, à margem do Rio Tocantins, do lado maranhense. Por ser um local frequentado por moradores da região e até por turistas de outras partes do Brasil, o governo do estado do Maranhão está asfaltando o acesso entre Ribamar Fiquene e o Rio Tocantins.
Desenvolve bem, né? O povo fica, tem uns carros bons, pode vir. Tem muitos que não queriam estragar seus carros na estrada ré, que era só buraco.
Vai ter mais gente, que já dá muita gente, mas sabendo que tem asfalto, aí o povo vai aumentar mais, por causa da estrada que é melhor e o povo vem mais na estrada, né?
A época que eu vim, não, era só buraco, era uma demora grande para chegar aqui. Agora ficou bem mais fácil e mais rápido.
Há mais ou menos 10 anos eu conheço essa estrada. É, época já tiveram bem, já teve época bem precária, né? Mas agora, né, com pavimentação, com certeza vai melhorar muito pro turismo da região, né?
Agora eu estou no primeiro trecho já asfaltado da estrada de acesso à Praia de Sumaúma. E para falar desse empreendimento que está sendo executado pelo governo do estado do Maranhão e de outros em execução aqui na região tocantina, eu convido o presidente da Agensul, Vagtônio Brandão, para falar com a gente. Fala aí, Vagtônio.
Obrigado, meu amigo Nardelli, pela oportunidade de mostrarmos as coisas boas do governo do estado na nossa região. Investimento da infraestrutura, nas nossas MAs, na nossa MA-280 que o governo está reconstruindo. E aí da Praia da Sumaúma, fazendo a nossa estrada, 5 quilômetros de asfalto, deixando novinho, sem lama, sem poeira e fortalecendo o nosso turismo e a economia da nossa região. E vem mais coisa boa por aí do governo Carlos Brandão. Brevemente iniciaremos a tão sonhada estrada do Ribeirãozinho ao setor dos Curtumes, setor que gera emprego e renda da nossa região. É o governador Carlos Brandão cuidando do Maranhão e a Agensul aqui da região.
É, o Vagtônio fez a propaganda. Obrigado então ao repórter Nardélio Oliveira por ceder aí também a publicação nas suas redes sociais aí para a comunicação de toda essa região. E ontem a Associação dos Criadores do Estado do Maranhão fizeram uma homenagem ao governador Carlos Brandão. É, o Maranhão acaba de receber, nós noticiamos aqui, a certificação internacional de zona livre da febre aftosa sem vacinação, um alívio para os criadores do estado do Maranhão que não precisam mais ter aquela preocupação de estar comprando vacina todo ano para vacinar o rebanho, e aí consegue essa certificação internacional, abre-se o mercado internacional para o nosso gado daqui do estado do Maranhão, do Brasil como um todo, e aí nós tivemos essa homenagem. Tem a fala do governador sobre esse assunto?
Tem um suíno e tem uma costelinha de carneiro. Corta um pedaço de primeira qualidade para mim aí, Santos. Bora. Esse dá até aquele corinho gostoso. Só um pedacinho aqui para me degustar. Bota aqui. Bota o limãozinho, porque só presta com o limãozinho. Vamos lá. Olha aí. Tá bonito. Bacana. Tá quente, mas tá gostoso. Valeu, João.
Brandão tem costume de comer um churrasquinho, mas nessa ele se queimou já.
Agora que devia estar bom, viu?
Deve estar gostoso. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações. Segura aí.
Estamos apresentando.
Meu compadre, minha compadre, prepare seu coração pro arraial da Assembleia. Eita que vai ser bom! É lá no estacionamento. Vai ser uma grande festança que nós brinca com conforto e com toda a segurança. De 19 a 22 de junho, a gente já te convida. Tá sim de atração e tem um monte de comida. Tem boi pra gente brincar, quadrilha, forró e cacuiá. Isso é que é guarnecer. Vem logo, meu Maranhão. Nós tá esperando você. Vem pro nosso São João. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Algumas participações dos nossos ouvintes. Um abraço ao Ribamar Fernandes lá em Teresina, no Piauí. Pessoal de Teresina, fique tranquilo. A caravana que estava em Israel está vindo de volta, está em segurança. Obrigado a todos. De Sucupira do Norte, a participação do Robson Milhomem. Robson Milhomem, bom dia, Humberto Fernandes. Uma segunda-feira abençoada, né, para você e para seus colegas de trabalho. Edivaldo, bom dia. Manda um alô para a galera do Mangue Seco. Mangue Seco no bairro Pedrinhas, lá do bairro de Pedrinhas. Você conhece Mangue Seco?
Não, conheço Pedrinhas, fica na zona rural de São Luís.
Isso. São Luís, de São Luís, o Carlos Henrique. Não é Carlos, é outro Carlos, né? O Carlos Henrique. Bom dia. O trecho da Avenida Casimiro Júnior, que passa em frente ao Lítero está um caos, esgoto estourado, ondulações no asfalto, buracos, mato nas calçadas e falta de sinalização. Vamos chamar a atenção aí do prefeito Braz, dá uma passadinha lá. Faz pouco tempo que teve uma obra lá.
Só que tem um detalhe, Humberto, aqui é para resolver aquela situação ali do Anil. Eu sei onde é, fica bem em frente ali do antigo Lítero. Se não fizer um trabalho de drenagem profunda, como for feito na UEMA, é jogar dinheiro fora. Por quê? Porque ali desce muitas águas que vêm dos prédios aqui daquela parte de cima. Só daquela parte de cima ali são mais ou menos 9 condomínios. Então imagina o tanto de água que é despejado ali do esgoto para aquela região. E ali não tem uma canalização profunda. Se não fizer isso, a Prefeitura de São Luís, como em outras gestões, vão continuar gastando dinheiro e o dinheiro saindo pelo ralo. Não vai funcionar. Ali, para fazer um serviço eficiente, tem que ter uma drenagem profunda.
O prefeito Braz deve estar acompanhando através da sua assessoria o programa Central Manhã, deve dar uma atenção especial aí para essa região. O Marcelo, lá de Miradouro, bom dia, manda um alô para mim aqui, um abraço a todos vocês, para o Chá, Alberto Pereira, deve ser algum Chá, é o Chá, porque é Marcelo Duarte, não, é aqui, é Humberto, Alberto Pereira. Nossa, diz aqui choveu bastante em Mirador, sou ouvinte pela rádio de Colinas, através da Rádio Net. Olha aí, está acompanhando o programa bom, Central, né? Manhã, através da emissora de rádio lá de Colinas. Duas grandes emissoras, aliás, três.
Tem a cidade,
são,
né?
Três. A Rádio Cidade de Colinas, nosso amigo Maurício, grande abraço ao Maurício, toda a sua equipe aí. O pessoal do sistema, lá não é Jaguarema, é outro, Nova Era, da Nova Era Comunicação, e a Rádio Itapecuru, que voltou com força total. Para quem ouvia a Rádio Itapecuru, depois ela desapareceu do cenário, agora voltou com 10 quilos de potência para cobrir toda aquela região. É essa rádio que está fazendo grande sucesso lá na região. E todas se retransmitindo, claro, o programa Central Manhã, os programas produzidos pela Central de Notícias Brasil. Jaldo Pereira, o cara chamou de Jaldo. Não, acho que o nome dele é que é Jaldo, acho que é isso. Jaldo Pereira, bom dia, sou ouvinte do Central Manhã todos os dias e também sou de Bequimão, lá do Jacioca. Você sabe onde é que fica Jacioca?
É a terra do Robson Paes.
É, Jacioca, e parente dos Gonzaga. Tu conhece quem são?
Gonzaga é o pai do Robson. Gonzaga é o pai do Robson. Ele deve estar se referindo a mim. Tem o nome dele aqui que eu não tô com...
acho que ele tá tentando falar para ti, mas eu não tô lembrando aqui, anotou o nome dele. Eu acho que ele quis falar o teu nome, né? Lá de...
Deve me conhecer.
Da tua região lá de...
Eu conheço lá quase todo mundo. Jacioca, inclusive, Humberto, é o terceiro maior colégio eleitoral do município.
E hoje deve ter mais gente que te conhece do que tu conheça
por lá. Né?
Obrigado a todos. Vamos a Brasília, diretamente com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Roberto Fernandes, jornal bastante movimentado hoje, mas eu quero fazer duas colaborações. Primeiro, falando com relação aos ataques do Irã contra Israel, mesmo sabendo que foi Israel que começou essa briga em Faixa de Gaza contra o pessoal do Hamas lá, os palestinos. A gente não tem nada para criticar, mas também dizer que a paz é a melhor coisa que devia acontecer em vez desses ataques. Só lembrando que tem ainda mais três prefeitos, viu, Humberto? Álvaro Damião, do União de Belo Horizonte, o prefeito está lá, juntamente com Cícero Lucena, ele é do PP, está prefeito de João Pessoa, a Cláudia Lira é vice-prefeito de Goiânia e o Johnny Maicon, prefeito de Nova Friburgo do Rio de Janeiro, estão no bunker da Embaixada Brasileira. Eles estão pedindo que o Lula envie, o Johnny é do PL do Nova Friburgo do Rio de Janeiro. Todos eles são do Centrão, outros da direita, estão pedindo um avião extraordinário, né? um avião extra para o presidente Lula, para que eles pudessem sair daquela região. Eles estão lá impedidos também em função dessa situação. Eles inclusive disseram que eles querem que um avião se aproxime de uma cidade mais próxima de Jerusalém para que eles possam ir para lá quando diminuírem os ataques. Lamentavelmente, que situação chega nessas pessoas que não perceberam o que estava acontecendo nessa crise, foram visitar a Terra Santa e aí tem essa crise bombástica lá, né? Literalmente. Humberto, outra informação rapidamente, o presidente Hugo Mota, né, daqui a pouco, essa semana já, e pretende a partir de hoje colocar em votação uma discussão fortíssima contra a votação lá dos impostos do IOF, Imposto de Operações Financeiras, que vai afetar muito a população brasileira, segundo a bancada do PL, e ele pretende discutir isso com muita veemência, inclusive prometendo a não aprovação. Dos 257 votos, dos 513 dos deputados, eles precisam de 257 votos. Não sabe ainda se vai chegar esse valor, porque esse número, porque tem a quebra de braço do governo. E aí já apareceu uma outra crise. O presidente Hugo Mota, viu, o jovem vai gostar dessa, está querendo, vai apresentar um projeto hoje, onde ele pede ao cúmulo de aposentadoria com o salário dos legisladores, tanto deputados federais, estaduais e vereadores. Quem recebe uma aposentadoria já e tiver em outro mandato, ou tiver recebendo salário, pode receber os dois. Agora imagina, uma viúva que não tem idade de aposentar, se quando chega a idade de aposentar, ela não pode mais aposentar para não acumular. É a lei. A lei é para todos, mas os deputados estão querendo apenas para eles um acúmulo de aposentadoria, que o salário do deputado hoje é de R$ 46.366,19. Olha só que injustiça que poderá acontecer dentro do Legislativo. Mas o que a gente quer tratar mesmo é da situação da prisão da Carla Zambelli, que já foi decretada também o pedido de extradição. O deputado federal André Fernandes, do Ceará, do PL do Ceará, ele foi à tribuna chamar o presidente Hugo Mota de frouxo, que não está tomando nenhuma rédea dessa situação do governo, tanto com relação à questão da anistia como da Carla Zambelli. Lembrando que a Carla Zambelli, ela foi processada por um crime comum, não tem nada a ver com o Legislativo, e a Constituição prevê prisão e também perda de mandato para quem está envolvido em algum tipo de crime comum. A gente ouve rapidamente o André Fernandes dando um grito ao presidente Hugo Mota e teve a resposta imediatamente. Vamos ouvir.
Não aceite que um deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem o aval dessa casa. E se quer que o deputado Zambelli, seja qual for o deputado, seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim: a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu.
Presidir esta casa até equilíbrio. Talvez, se eu estivesse agindo como Vossa Excelência sugere, nós não tivéssemos aqui, talvez, mais nem o parlamento, porque a gente já tinha transformado isso aqui num ringue, numa guerra, e não é isso verdadeiramente que o Brasil quer. As pautas que Vossa Excelência traz são pautas muito justas, que os seus eleitores lhe cobram, e assim como o senhor, como Vossa Excelência, melhor dizendo, muitos também defendem essa pauta, a pauta da anistia, uma pauta ou outra de posicionamento com relação às posições do Supremo Tribunal Federal, e nós temos procurado dar, sim, atenção a essas pautas, tenho me reunido constantemente com os líderes da oposição e gostaria também de falar um pouco sobre o caso da deputada Carla Zambelli. O primeiro ponto é que nós vamos continuar dialogando com a oposição. O discurso de Vossa Excelência tem muita pertinência, mas também eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não funciono no grito, não vai ser Vossa Excelência insinuando que eu sou isso ou aquilo, que eu vou agir a favor ou contra esse tema. Não tenha receio, eu não sou de perseguir ninguém, não tenho alvo em sua testa, continuarei a lhe tratar.
Essa foi a fala do presidente, que deu logo uma resposta direta, viu,
um
Beto?
Corte
ele
com
disse que
elegância.
Não é no grito que resolve.
Um corte muita com elegância, inclusive. Eu gosto disso, eu admiro, né? Quando o cidadão dá aquele corte à altura, sem se rebaixar, sem descer ao nível.
Se me permite, eu sempre acompanho os pronunciamentos do Hugo Mota, que até chegar à presença da casa parecia um desconhecido aqui para nós do Maranhão.
Mas eu quase não ouvia falar dele.
O discurso dele é muito parecido, sabe com quem? Com o Pacheco, quando estava no Senado.
Um corte postura.
Pois é, a postura dele e outra coisa.
Verdade.
É um dos maiores, pelo que eu tenho acompanhado até agora, é um dos maiores presidentes da Câmara Federal, e que se mantiver essa ideologia, se mantiver essa postura, vai ficar para a história.
Deve ficar.
Agora, Humberto, é bom lembrar aí que ele tem sido representado por todos, até porque quando surgiu a indicação à eleição dele, foi dito que ele tem trânsito livre do Congresso no Executivo. Então, por isso ele está nesse cargo. Agora, muita gente, muitos aliados, inclusive do PL, o PL só votou nele porque ele prometeu fazer anistia para um caso que não existirá por conta de um projeto, de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Uma briga interna política, e ele disse que isso passa por todos os líderes, não tem que ter uma decisão só do presidente. E uma última informação, Humberto, só lembrando aqui, que a Procuradoria-Geral da República pediu, através do Executivo, o arquivamento de todos os processos que judicializam a questão das investigações do desfalque no INSS. Mas está havendo uma confusão. Esse momento que o Executivo pede para a Procuradoria enviar um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que seja arquivada essas investigações, o governo também diz que pretende não deixar ninguém impune e nem deixar ninguém lesado. Então, haverá a forma de como o governo poderá pagar todas as pessoas para acabar com essa confusão. Até porque o governo alega que, se for judicializado, as pessoas vão custar a receber esse dinheiro, até porque existe recursos e mais recursos. E ele entende que tem alguns advogados agindo de má fé para receber algo a mais do que deveria ser pago para essas pessoas que foram lesadas. Então tem aí mais uma queda de braço com relação à PGR e aos investigados, às pessoas que judicializaram, principalmente a bancada da oposição, que vão agora entender que o governo quer arquivar, quer esquecer. Mas, na verdade, o governo está pedindo para pagar logo, para acabar com essa confusão e pagar todas as pessoas que foram lesadas. Essa é a nossa participação, direto de Brasília, Adilson Souza, e eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Lula tem pressa para acabar com esse negócio do INSS antes das eleições do ano que vem, né? Ah, claro, a oposição quer que estenda essa confusão por mais tempo, porque, claro, levaria vantagem caso não se resolva com rapidez e com eficiência.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual, reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem, e está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos, agora eu quero saber, já vai, né, de confusão de Brasília, quero saber como é que está o Maranhão, como é que está o São João no estado do Maranhão. E quem acompanha tudo de perto, dentro, no miolo do boi, é ele, o Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes, bom dia que você se encontra, como é que foi o São João aí durante o final de semana?
Bom dia, companheiros. Confesso que, da melhor forma possível, há tempo que não se acompanhava uma festa junina tão movimentada, apesar de que, nos últimos anos, o Maranhão tem crescido bastante quanto a essa questão da festa junina, e este ano é de forma muito excepcional. O fim de semana realmente foi sensacional aqui na região metropolitana de São Luís, levando em conta o Bumba Meu São João, que acontece ali na área externa do ginásio Castelinho, com uma grandiosidade de eventos, participação de artistas maranhenses e os nacionais, que têm recebido um destaque muito especial. E também arraiais que já estão em atividades, como o arraial da Ressurreição do Anjo da Guarda, que nós estamos neste exato momento aqui, ó, acompanhando. Inclusive, a alegria é tão grandiosa aqui nesta comunidade da área de Itaquibacana, com este arraial, que muita gente não consegue ir para casa quando encerra o arraial. Aqui, eu contabilizei aqui, nesse momento, em cima de 7 horas e 50 minutos, aqui, no mínimo, 3 barracas ainda funcionando, atendendo aquela turma que quer ainda continuar no arraial.
Além de trabalhar.
É, exato. Mas deve ser alguém servidor público que trabalha só no período da tarde, alguém que trabalha à noite, que ainda permanece aqui nos arraiais ainda.
Hoje, é verdade. Mas eu quero saber como é que foi o tributo. Eu queria imagem, como é que foi o tributo a João Xadu lá em São José de Ribamar.
Isso, mas antes queria dizer que o Arraial do Ipe também fez sua abertura oficial, foi sensacional. E o Arraial, o tributo ao João Chiador foi realmente maravilhoso, com a participação de, no mínimo, aí 10 grupos que estiveram presentes, Morro, Xixá, Jussatuba, Tremor da Campina, e o destaque maior ficou no amanhecer do dia, com a chegada dos batalhões pesados, e o João Chiador terminou sua carreira como boi da maior, ele cantou 30 anos, boi de São José de Ribamar, com, no mínimo, aí, 26 anos, e ó, você vê aí o potencial aí, ó, a trupeada pesada, o povo ribamarense, o povo do Maranhão, marcou presença, a arena, Parque Terezinha Jansen, ficou super lotado, e todo mundo saiu realmente maravilhado do que aconteceu. O evento, acompanha aí o Ribinha, ex-presidente do Bonito.
Ah, essa apresentação, ela representa muita coisa bonita, já dou o cara. Não porque eu sou um fã, eu tenho muita palavra para falar, mas Chiador foi um cara que sempre representou essa cultura. E esse batalhão pesado daqui atrás, Maioba, saiu Ribamar, Chiador foi um cara, pô. A voz dele e a melodia, aquele baixão que ele cantava, não tem ninguém para fazer isso aí que o Chiador fazia.
Ah, final de festa. Mais um tributo
as filhas,
ao mestre João Chiador. A gente começa aqui com a Daiane, daí já caiu a ficha do que foi esse tributo. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Pra gente fica até sem palavras para saber o que falar de um evento desse, um tributo, que num horário desse ainda se encontra com essa multidão. A gente tem que são simpatizantes que realmente reconheciam que era João Chiador, sabe que era João Chiador. O legado que João Chiador deixou está aí, ó. Então a gente está muito prático, a família é muito gratificante. Muito gratificante mesmo. A gente fica às vezes até sem palavras, porque pra gente é muito satisfatório. Um evento desse e até uma hora dessa. Estamos em 7 horas da manhã, estamos aqui.
Como é que foi para arrumar essa festa maravilhosa? Fala aí, Analise.
Bom dia a todos. A gente para fazer esse evento, Jonas, a gente na verdade planeja o ano todo. E termina que a gente é muito surpreendido ainda com essa história de João Chiador. A cada ano esse evento vem crescendo, ele vai ganhando uma proporção maior. Tá chegando às 7 horas da manhã, o Boi da Maioba tá entrando. E isso termina sendo muito gratificante pra gente. Hoje tem todo o trabalho feito com muito carinho, sabe? Carinho de família, carinho de amor. De amor a uma história, de amor a um homem que deixou todo esse legado pra gente.
Você é o seguinte, como é que vai ficar o próximo tributo?
O tributo aí 2026. A programação está ficando muito extensa e está ficando difícil fazer o tributo só em um dia. A programação é que a gente possa fazer o tributo em 2 dias, na sexta e no sábado, para que todas as brincadeiras consigam se apresentar nesse grande evento ao ícone da cultura maranhense.
Muito bem, você ouviu aí
Oi, Jonas. Diga. Vamos só lembrar para a população da grandiosidade do que é um evento como esse. Esse evento começou por volta das 17 horas, 5 horas da tarde do dia anterior. E você estava entrevistando aí, eu vi o sol raiando na testa das pessoas, 7 horas da manhã, mais de 7 horas da manhã, o evento ainda continuava. Quer dizer, é a força da cultura maranhense, né?
É verdade, e só pela rádio FM Alô Maranhão foram 8 horas e 50 minutos de transmissão interrupta desde a hora que a gente chegou. Nós saímos de lá, o evento acabou 8 horas da manhã. Teve um fato que sempre tem curioso entre o boi de Ribamar e o boi da Maioba, mas esse fato nós vamos contar amanhã por conta do tempo, mas foi interessante. Amanhã a gente vai trazer em detalhes aqui para os ouvintes. E nós ficamos lá com a equipe de trabalho, aproveitando a orla marítima, tomando um caldo de peixe lá com a família do João Chiador, que ficou lá, eu acho que o dia todo, porque nós ficamos lá até 11 horas da manhã. 11 horas da manhã nós voltamos para São Luís, depois de tomar esse caldo de peixe, bem, assim, relaxado. Mas olha, foi realmente sensacional. Olha que o povo do Maranhão deu um show de comportamento nesse evento lá, tributo ao João Chiador. Ok, colegas? Amanhã a gente volta.
Muito obrigado, Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Não é isso, Jovem Pereira? Você é bom também de... sabe algumas toadas de João Chiador?
Só essa.
Jovem, gosta do São João, da Rua de Cuxá,
eu gosto do movimento. Eu gosto do movimento, do São João em si, não. Eu prefiro o carnaval. Mas eu gosto do movimento, entendeu? Do movimento, das comidas. Mas assim, para perder o meu tempo para assistir ao Bumba Boi, não.
Eu gosto muito da sua sinceridade.
Não faz parte da minha cultura. Não, não faz.
Obrigado, então. Obrigado pela a sua audiência. Obrigado, então, pelos nossos colaboradores que dão um show, né, de participação. Tutóia, Barreirinhas, Brasília, São José de Ribamar, São Luís do Maranhão, de todas as partes, a gente procurando informação. Direto de Israel. Né? Hoje tivemos direto de Israel. Obrigado a todos. Se você quiser acompanhar um programa diário que busca trazer as informações mais relevantes, né, para o nosso Brasil, acompanhe aqui o Central amanhã, porque amanhã nós estaremos no mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o Bumba Meu Boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.